Você está ouvindo Senhor e Senhora Bimber.
Oi, gente.
Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês?
Quanto tempo. Eu sei que a gente ficou mocota sem gravar, mas aqui estamos nós.
Duas semanas depois.
Que vocês acham que... Bem, é difícil pensar em tema que seja legal de conversar.
É difícil, mas eu acho que o último tema foi tão bom, nosso último podcast, Quarentena, foi tão bom que eu acho que valeu a pena ter ficado duas semanas ouvindo ele.
É verdade, gente. E toda vez que vocês sentirem saudades, é só seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre discorrendo algum
Exatamente.
Assunto lá.
E hoje tem uma novidade. Não sei se você já percebeu, mas a gente criou o nosso Instagram, Senhor e Senhora Bimber. Então vai lá no Instagram, SRSRA Bimber, e segue a gente já, que é o nosso Instagram do nosso podcast.
Isso, vão ter algumas novidades por lá. A gente vai estar sempre postando quando tiver episódio novo. Então, não deixa de seguir lá.
É, lá
tá
vai
bom?
Ser o nosso canal do podcast.
Quem sabe... Opa! Quem sabe não role algumas lives.
Exatamente. Quem sabe não role até umas coisas novas. Alguns produtos, alguma coisa diferente, né?
É verdade.
Enfim, a gente tá cheio de ideia nessa quarentena, gente.
Pois é. Vamos lá. Bom, eu perguntei pra vocês, então, né, sobre o que a gente poderia conversar no nosso episódio de hoje. E vieram muitos, muitos temas. E assim, gente, tem muita coisa que a gente não conversa, a gente não traz aqui no podcast, porque são coisas que são sensíveis ainda pra gente.
Exatamente.
E eu tô trazendo esse esclarecimento porque eu acho importante a gente sempre se lembrar de que ninguém aqui é super-herói, né?
Um exemplo que a gente abriu pra perguntas ontem, né? Então a gente abriu perguntas pra gente... O que vocês queriam ouvir? A gente recebeu muitas perguntas sobre a questão financeira. Muitas, 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 muitas mesmo. É algo pra nós que a gente tá aprendendo ainda. Então a gente não pode chegar aqui no Instagram ou no podcast pra a gente estar com um público aí de mais ou menos 3, 4 mil pessoas ouvindo esse podcast e a gente abrir, assim, uma coisa que pra nós ainda não é 100% boa.
É um tema sensível ainda pra gente. A gente ainda tá se encontrando nisso. E eu sei que muitos de vocês querem saber sobre as finanças no planejamento do casamento. Mas eu acho legal que quando a gente for trazer esse tema, a gente traga de uma maneira mais sábia e mais bem resolvida, sabe?
Exatamente.
Porque a probabilidade da gente brigar enquanto a gente conversa sobre isso são altas. Então, só trazendo aqui pra vocês, pra gente nunca esquecer que ninguém aqui é super-herói, que ninguém aqui tá 100% certo em todas as coisas. Lembrando que também a gente tá chegando agora no nosso ano de casamento, né, amor?
A gente vai fazer 11 meses.
É.
10 meses.
10 meses. E pensando nisso, né, a gente, a Dandara... Dandara, se você tá ouvindo esse episódio, um beijo pra você. Você mandou temas incríveis, muito obrigada por isso. E ela mandou um tema que foi muito engraçado, que já deu um burburinho na nossa cabeça.
Quando ela mandou, a Camila já leu pra mim e já falei, mano, é esse que a gente vai gravar hoje.
Que é como o antes e depois, né? Como a gente era antes de casar e como nós somos hoje, né? Então acho que é legal a gente passar algumas áreas, né? E a gente ir conversando sobre isso. Eu acho que a primeira área que a gente pode conversar é sobre autoestima.
Legal.
Então, por exemplo, tá? Vou começar falando de mim. Encontrei o Vitor numa época muito boa da minha autoestima. Eu tava muito bem comigo mesma. Eu tava, assim, de cabelo curtinho, com o cabelo que eu queria, usando a roupa que eu queria, sem medo de ser eu mesma. Eu tinha encontrado a minha autenticidade, tinha encontrado a minha identidade. E foi muito louco porque eu tava vivendo um tempo ministerial muito bom. E, enfim. E eu encontrei o Victor nisso.
Eu te encontrei nisso.
Ah, amor, a gente se encontrou, né? Ninguém encontra nada sozinho. Bom, e daí, que aconteceu, né? O Victor chegou e era uma área que tava recém, vamos dizer assim, recém curada na minha vida.
Tava em processo, eu acho.
Ah, meu...
Pensei, você cortou o cabelo para se curar. Foi uma mudança ali.
Não, amor, foi a chave de ouro.
É.
Foi o fechamento de ouro, assim, em relação ao que eu tinha sofrido com o meu relacionamento anterior, né? Então, quando eu olho pra minha autoestima, antes de te conhecer, acho que a gente pode ver, antes de te conhecer, durante o namoro e depois do casamento. Antes de te conhecer, ela tava muito boa. Uhum. No sentido de, tipo assim... Eu realmente não estava baseando o que eu vestia, como eu me portava, os meus gostos, em mais ninguém. Eu estava sendo autêntica mesmo, sabe? Uhum. E só que daí, quando a gente começou a conversar, eu vi que isso começou a ser sensibilizado de novo. E foi meio, tipo, realmente, eu senti o senhor, tipo, explodindo a minha bolha. Falando, vamos ver se você cresceu nessa área mesmo.
Por que que você... Qual você acha que foi o motivo que te fez ser sensível nisso de novo?
Porque, assim, a gente... Eu vou falar de mim, não vou falar
tá bom.
De geral, tá? Pra mim, eu tenho uma grande dificuldade em não ser aceita. Então, isso vem, tipo, desde antes, por ter um pai muito exigente. Então, eu sempre quis ser a filha perfeita. Enfim, tudo. Sempre quis ser a discípula perfeita, uma aluna perfeita. Enfim. Então, quando eu... Nem só com você, mas, tipo, eu tinha um crush, alguma coisa assim. Eu via que eu vendia algumas coisas pra eu ser aceita. Então, eu vendia o meu gosto musical, por exemplo. Isso era de praxe. O gosto musical sempre era vendido. Por quê? Ah, se eu tava falando com um cara que gostava muito de Kings of Leon. É, nossa, eu era a maior fã de Kings of Leon. Você tava falando com um cara que... A não ser que se fosse, tipo, sertanejo, funk, algo que realmente eu não escutasse. Eu não ia mentir sobre isso, uhum. né? Mas, enfim. E daí foi muito engraçado, porque quando a gente foi conversando sobre música, eu sempre penso nisso porque era realmente algo que eu sempre vendia muito. O meu gosto musical, sabe?
Eu sei que você vai continuar falando isso, mas é muito louco porque você vê que... A gente falou até, acho que nos podcasts passados, que um dos motivos de que eu me apaixonei ainda mais por você foi porque eu te perguntei o que você ouvia e você gostava muito de um cara que eu gostava muito também de ouvir.
É verdade.
Então deu um match, não foi que eu te falei, ah, o que eu gosto, mas foi o que você falou e eu vi o que você falou e eu falei, mano, é isso.
Isso é muito legal. Mas, respondendo a tua pergunta, né? Eu acho que isso na minha vida sempre foi ficando sensíveis.
Sensíveis.
Porque eu sempre queria agradar ou ser, tipo, o par perfeito. Até por conta de uma baixa autoestima, nesse sentido também. Uma insegurança, né? De não ser suficientemente bonita, de não ser suficientemente inteligente ou aceitável, ou com um ministério bom e legal o suficiente, entendeu? Então, acho que por isso que eu vendia poucas coisas e características minhas pra eu ser aceita, entendeu? E você, amor?
Bom, eu antes de conhecer, se eu for pra tentar lembrar agora, assim, cara, acho que sendo bem sincero, eu poderia falar que eu achava que eu tinha uma autoestima boa, eu achava... que eu tinha algo bom e que, por exemplo, que eu era o suficiente. Mas, de um lado, bem profundamente, assim, quando eu estava em algum lugar que eu não conhecia as pessoas, ou por exemplo mesmo, quando eu fui te conhecer, olha isso, quando eu fui te conhecer, amor, eu fui lá e comprei uma camiseta nova.
É verdade.
Então, tipo assim, isso demonstra inconscientemente que eu não tinha uma autoestima legal, que eu precisava de coisas comprar, talvez, pra me sentir bonito, algo novo pra me sentir bonito. E naquele dia mesmo, então, eu me sentia deslocado, eu precisava sempre estar perto de alguém pra me sentir parte de algo.
Não que seja ruim você comprar roupa para uma ocasião especial, mas pro Victor, representou isso, tá,
representou
gente?
Representou isso, Então, tipo assim, eu acho que eu tinha uma autoestima ok, mas eu acho, tá? Que depois do casamento, isso não pro lado mal, né? Tipo assim, me acho demais. Mas eu acho que você reafirmou em mim coisas que eu não tinha isso tão afirmado. Um exemplo besta que não tem nada a ver com vaidade ou com beleza, mas que você um dia virou pra mim e falou, amor, o teu inglês é fluente. E eu falei, não, meu inglês não é fluente.
Que bonitinho.
Aí você falou, não, teu inglês é fluente por causa disso, 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 disso. Cara, e aí eu falei, cara, ela tem razão. No dia seguinte, cara, quando eu fui falar inglês, mano, parecia que eu era, meu Deus.
Americano,
com sotaque brasileiro. Mas algumas coisas você trouxe pra mim de uma afirmação real. Porque eu também sei que você não fica falando, tipo, mãe, assim... Pro filho, assim, ai, filho, você é lindo, você não queria feio, entendeu? Uhum. É uma coisa que é real e você trouxe uma afirmação de algo que precisava ser afirmado novamente.
Uhum. Eu acho isso muito legal da gente pensar porque a nossa confiança, ela não é só construída baseada na nossa aparência, né? Tanto que é muito engraçado. Acho que todo mundo tem aquele amigo que ele é feio, mas ele se acha. Ele se acha, ele tem uma confiança, ou, né, tipo, eu tinha amigos que isso era real, não era uma compensação, sabe? Era algo real, ele se achava lindo, lindo demais. E, tipo, por causa disso, ele tinha tanta confiança, que ele tinha muita personalidade, era super autêntico.
Pegava as meninas mó bonita.
Exatamente, cara.
Por isso que eu falo, tipo assim, em relacionamentos... Claro, a pessoa ser bonita, uma bonita, a pessoa ser bonita, ela vai causar a primeira impressão. Primeira impressão, já olha. Mas quando a pessoa ela é extremamente legal, extremamente extrovertida, extremamente interessante, cara, a pessoa que ela é desenvolta nessas coisas, ela consegue alcançar um patamar que a pessoa bonita, só por ser bonita, nunca vai chegar.
Eu acho louco porque eu tava falando com a Rebeca do João Eudes essa semana e a gente tava conversando exatamente sobre isso, de que tipo, cara, não adianta você ser super crente e falar, ah, eu só quero casar com um homem de Deus, só precisa ele ser um homem de Deus e já tá tudo bem. É hiper importante ele ser um homem de Deus, é essencial, tem que ser sua prioridade, mas cara, se você não tem atração física... Como que vai ser essa vida sexual? Como que vai ser a parte de povoar a terra?
É verdade.
Como vai ser? Até porque a gente sabe que ter intimidade, né? Fazer amor e todas essas coisas são essenciais pra realmente aquela parada de você se tornar um.
É.
De você tá ali desenvolvendo uma afeição, um desejo de estar junto... O sentimento de, tipo, de estar envolvido um com o outro. É muito louco, sabe? E como que você vai estar vivendo essa experiência que o Senhor nos chama para sermos um se você não sente atração física por essa pessoa?
Não dá, não.
Entendeu?
Tem que contar. Isso conta.
Mas, enfim, abre um parênteses aqui.
A gente começou a discorrer.
E isso é muito legal, amor, porque eu sempre te falo, né? Você... Por fora, você externaliza sempre uma pessoa muito, assim, pá, confiante e aquele músculo descolado e não sei o quê. E foi muito engraçado porque a primeira impressão que eu tive de você foi essa. De tipo, nossa, cara sério, pá, focado, músico sério. Tanto que, normalmente, quando tipo chegava algum menino músico, a perspectiva que eu tinha era tipo... Ai, meu Deus, que guri pegador, só quer que eu seja mais uma, ai, vai cagar, entendeu?
Uhum.
Mas quando eu te conheci, por conta da sua aparência, do seu posicionamento, até mesmo no Instagram e etc, eu senti muita seriedade de você e muita firmeza, sabe? Muito pá, não tenho o que falar, é muito pá, entendeu? E conforme a gente foi se conhecendo, eu vi que você não era uma pessoa séria dentro de você. Você é extremamente um menino simples, muito bom de coração. E isso foi, tipo, me ganhando. Tanto que eu lembro até hoje. Todas as vezes que a gente, tipo, se fazia alguma declaração de amor, alguma coisa, eu falava, o que eu mais admiro em você é a sua simplicidade. É a sua simplicidade.
Te amo,
também te amo. Bom, enfim. Pensando agora em outros aspectos, né? Diante de... Ou você quer discorrer, tipo,
cara,
um aspecto...
Cara, você tava falando, agora eu tava pensando uma coisa muito legal, mas agora eu esqueci.
Amor, você quer discorrer um aspecto pelas três épocas, ou a gente vai trocando o aspecto? Vamos pelas três épocas, porque depois
Pode ser.
Não vai lembrar.
Ah, lembrei que eu falei, que eu ia falar. Você tá falando, né, sobre seriedade, né? Uma coisa que eu sempre tive comigo, assim... Que, tipo assim, eu tinha que trazer uma posição para aquilo que eu carregava. Então, por exemplo, se eu, naquela época lá que a gente se conheceu, eu já sabia o meu ministério, já sabia quem eu era em Deus, eu já sabia... Oi! Eu sempre entendi que eu precisava ser uma pessoa, mostrar uma coisa. Então, por exemplo, eu não acho que faz sentido. Uma dica aí para você, que na tua vida você tá se tornando um ministro de adoração, um pastor, um pregador, não faz sentido, cara. Existem as pessoas que são influencers na mídia, E beleza, e tem gente que é influenciador pelo pensamento, pela igreja, pelo onde ele tá. Então não faz sentido, mano, você ser adorador e você postar um vídeo dançando no TikTok uma música tal de zoeira, tá ligado?
Não, eu acho que de zoeira até vai, porque é piada.
É, mas não é...
Agora, sério, isso. Você postar um TikTok dançando sério.
Tipo,
eu dançando...
Cara, não faz sentido nenhum.
Não, fica
enfim,
feio.
Parênteses fechado, bora lá.
É, enfim, vamos lá. Então, sobre a nossa autoestima dentro do namoro. Nossa, eu virei um caos no namoro. Eu era muito insegura.
É fato, até que eu lembro, né, amor? É, que a gente começou a conversar e ficar junto. E aí um dia eu virei pra você e falei assim, amor, e aí e tal? Você não sai de casa... Você não tem amigas, tipo...
Eu lembro disso.
Meio que, tipo assim, eu senti assim que você tava numa bolha entre eu e você.
Cara, tudo bem. A gente conversou na época sobre isso.
Sim,
eu
foi
te expliquei.
A pergunta, depois você explicou.
É, eu te expliquei que, tipo assim, eu nunca fui de muitos amigos, não. Nunca fui. E sempre muito caseira. Então, acho que isso nem é ponto.
Sim.
Mas o ponto é que... A minha vida, depois de um tempo, ficou muito monótona.
Uhum.
No sentido de, tipo assim, eu ia pra faculdade, né? Era muito louco. Tipo, 5 horas da manhã.
Verdade.
Saía de casa pra chegar depois das 10 da noite.
Deixa eu falar, uma coisa que eu gostei muito quando eu te conheci era isso, sabia? Porque a tua rotina não era de dondoca, sabe?
Sim.
Tipo, quando eu te conheci, você acordava no mesmo horário que eu. Na verdade, você acordava até antes.
Eu te acordava
você
no ônibus.
Acordava.
Eu tava no ônibus e eu te ligava pra
você
te acordar.
Você me acordava e beleza, a gente tinha rotina muito parecida.
Uhum.
Eu achava esse louco.
Bom, e daí, depois disso, eu saí da faculdade, saí do trabalho, comecei com o curso online de inglês e a minha vida mudou. Só que daí, o que acontecia? Eu tinha muito tempo pra pensar no nosso relacionamento. Então, eu ficava muito bugada nisso, pirava em várias coisas, me sentia muito insegura em várias coisas. E eu acho que, não sei explicar bem ao certo, porque eu nunca parei pra sintetizar o que eu sentia, sabia?
Uhum.
Mas eu creio que essa época foi essencial pra eu ter consciência, tomar consciência da minha imaturidade emocional, sabe?
Uhum.
Tanto que, depois que... a gente teve aquela briga pré-noivado.
Uhum.
Então, ó, se você não sabe do que eu tô falando, você, querido ouvinte, vai lá pro segundo episódio, onde a gente conta
o mistério
do
nosso
noivado. Tá? Ali, naquele momento, eu me dei conta de algo que o senhor tava tentando me mostrar já havia 2 anos, entendeu? Do quão hiperfocado eu tava em você, do quão eu queria muito a tua aprovação e o quanto eu me sentia rejeitada quando não recebia a afirmação que eu mesma queria de você.
Nem era culpa minha.
Não,
tá,
era total meu, sabe? E,
salve.
Enfim. Salve. Sabe? E, enfim. Então, eu acho que o nosso namoro foi um tempo muito, muito sensível emocionalmente pra mim por conta disso.
Mas foi um aprendizado do caramba.
Foi.
Nossa.
E você foi essencial, amor. Porque você sempre me afirmou muito. Minha mãe sempre falou, né? O Victor te mima demais. Porque você sempre foi aquele cara que... Muito paciente.
É, eu fui mesmo.
Me amando muito. Sempre falando o quão linda eu sou. O quão maravilhosa eu sou. Não elogiava só minha beleza. Elogiava sempre, tipo, meus posicionamentos. Elogiava minha inteligência. E sempre assim, você foi uma pessoa que sempre conversou muito comigo, sempre me deu muita atenção.
Mesmo que a gente tinha que conversar, o que a gente tinha, né?
É, mas assim, foi muito legal porque você fez muito a sua parte. Acho que você até fez além da sua parte, porque eram coisas que eu cobrava de você, talvez. Que eu cobrava de você afirmações, entendeu? Que eu precisava ter só de Jesus.
Uhum.
Entendeu? Tanto que esse é um processo que acho que tô no finzinho desse ciclo agora. Que eu finalmente tive consciência disso, sabe? Desse meu problema com a afirmação.
Uhum.
E enfim. Então eu acho que no namoro foi essa a minha relação. Eu sempre tive muito problema com o meu peso, né? Nunca, até hoje, não me sinto satisfeita com o meu corpo. Mas, de um modo geral, eu me sentia bonita, isso aí, acho que você tem todo...
Você é bonita.
Você tem todo o crédito, porque você sempre me elogiou muito. Sempre me senti muito desejada por você, tipo, sem malícia, sabe? Tipo,
uhum.
Realmente, então isso sempre foi muito essencial pra mim. E o meu relacionamento com os meus pais melhorou muito.
Verdade.
Então, foi uma melhora crescente, constante, assim. Desde 2018, que foi?
Não, 18, eu pensei que foi 16.
Não, 18 mesmo. Porque, sempre tinha umas crisezinhas, uhum. Mas tipo... Essa questão de afirmação, de conversar e de sonhar junto, sabe? Uhum. Sempre fui melhorando. Então, foi muito importante pra mim, pra minha confiança. E, óbvio, né? Que você escutar dos teus pais, que você dá orgulho, que você é amada. Tudo isso são pilares pra gente construir a nossa autoconfiança, né? E a nossa identidade. Então, acho que foi isso. E você, amor?
Cara, eu acho que se eu for pensar sobre isso... Eu vou discorrer sobre, acho que, autoestima visual, assim. Então, se você ver, tentar achar uma foto minha antigas, eu sempre fui muito gordinha, assim. Minha mãe, na verdade, qual foi a questão? Eu nasci... Minha mãe me auxiliou nisso, né? Quando eu nasci, tipo, de 1,3 kg, assim, um pitoco de 7 meses. Então, nisso fez minha mãe. Minha mãe já era preocupada, né? Quem conhece sabe. Mas fez ela ser muito louca em relação ao meu peso. Tanto eu tinha problema pra engordar quando era recém-nascido. E quando eu engordei, ela achou que eu tinha esse mesmo problema ainda. E eu tinha que continuar, enfim. Foi passando o tempo e tal. E aí eu lembro que quando eu tava na minha... Eu era bem gordinho, mas ok. Quando eu tinha meus 12 anos, aquele gordinho fofinho, sabe? Mas quando eu bati meus 14 anos e eu ainda era bem gordinho, eu me sentia muito mal. Então eu lembro quando eu tava na escola, por exemplo, o uniforme... Eu não gostava de usar camiseta, porque marcava tudo, então eu só usava blusa. Então tava calor de 30 graus, eu tava de blusa pra esconder, né?
Se você não é paulista, blusa é moletom.
É.
Casaco.
Isso. Então eu lembro que isso era o que pegava pra mim quando eu era novo. Então quando eu tinha os meus 15 anos, meus 14 pros 15, eu fui pra casa dos meus avós em Minas. E lá eu fiz muita coisa, então eu fiz muito amigo e eu andava a cidade inteira. A cidade era um ovo, então você cruzava a cidade a pé em 10 minutos, em 20 minutos. Então um amigo meu morava de um lado, outro morava do outro. E aí eu também juntou minha vontade de emagrecer. Sei que em 2 meses eu voltei pra escola, tipo, um palito. Entendeu? Magro, mas acho que juntou, né? Vontade de emagrecer, a atividade física e o espichão que tem na adolescência.
E a baixa autoestima, né?
E a baixa autoestima, exatamente. E aí, beleza, eu lembro que eu voltei pra escola e foi engraçado porque a minha sala da escola, nessa época, tinha só menina. Então eu cheguei e as meninas ficam tipo, Bember, o que, que aconteceu com você? Meu Deus, nenê. Enfim, não aconteceu nada, mas tipo assim, naquela época minha autoestima foi lá, puf, lá pra cima. E aí eu achava... Só que aí eu comecei a ter um problema psicológico de que mesmo eu estando magro, acho que é bulimia. Não é bulimia. É bulimia quando você se enxerga, né? Né? Me ajuda. Quando você vomita é uma coisa. Quando você se enxerga é outra coisa.
Não,
ou não?
Não, não. Eu não sou formada nisso, tá? Também. Mas não. A partir do que eu sei é que todo distúrbio alimentar, ele envolve distorção de imagem.
Isso. Então é fácil.
Então, seja anorexia, seja isso. Bulimia. Bulimia... É a indução do vômito.
Ah, tá. Nunca fiz isso. Então, se você ouviu o bulimia e parou, não, eu nunca fiz isso. Eu nunca vomitei. Minha mãe achava que eu vomitava, sabia? Mas
eu
nunca fiz isso.
Eu sei, ela falava disso comigo.
E ela acha até hoje, eu acho.
Ela e a Lívia.
Mas eu nunca fiz isso.
Ela não admite, mas a gente acha.
Eu nunca fiz isso. Mas eu... É que, tipo assim, eu comia muito. E depois eu comi pouco. Mas eu nunca deixei de, tipo, nunca passei fome, essas paradas, né? Enfim. Mas só quero mostrar o quê? Aí chegou uma época que eu comecei a me enxergar... Eu, mesmo estando magro, me enxergava gordo. Então, eu cada vez mais parava de comer pra tentar manter a parada. Beleza. Só que quando eu... Isso foi em 2009. Tinha os meus 15 anos. Quando eu fui pro meu... Beleza, 2009, 2010, eu fiquei assim, mais ou menos... Quando foi meu 2011, que foi meu terceiro ano, eu comecei a fazer um curso técnico durante a tarde. E não sei o que aconteceu ali comigo, que eu realmente, como eu tava tendo muita atividade na minha vida, eu precisava comer. Então, ali eu comecei. Aí eu comecei a sair um pouco dessa neura que eu tava. E comecei a ficar mais normal, enfim, aí fui ficando bem. Mas, enfim. Então, a gente tava conversando sobre, tipo, o que eu tenho, o que eu poderia falar antes de mim. Que hoje eu posso dizer que está melhor, mas ainda falo que ainda não posso dizer que eu estou 100% zerado em relação a isso. Então, eu tenho sempre preocupado em relação ao meu peso, não quero ficar acima do peso e tal. Uma coisa que eu tinha e tenho tentado não ficar tão bitolado como era antes.
Acho que você melhorou muito. Nosso namoro mesmo, você era bem controlado nisso. Você ficava mal, amor, de comer as coisas.
É.
Tipo assim, você repensava as nossas saídas porque você não queria comer e engordar.
É verdade.
E daí a gente ia conversando sobre isso e tal. E eu conhecendo esse teu passado também, dessa distorção de imagem e tal. A gente sempre conversava muito. E, enfim, eu acho que você melhorou muito nessa
também
questão.
Também acho.
Melhorou. Mas é um assunto que acho que sempre vai pegar, né?
É.
Porque é o nosso corpo, né? A gente tá aqui em constante contato com ele, então...
É. Que nem engraçado, né? Que nem, por exemplo, antes, esse ano 2020, né? A gente decidiu que a gente ia se alimentar melhor. Tanto que de janeiro pra cá eu perdi muito peso. Perdi tipo 10 quilos praticamente. Que eu ganhei desde que a gente casou. Então, tipo assim, é engraçado. Porque beleza. Então tava lá tudo certo, perdendo peso, tal, tal, tal. Aí entra a quarentena... E a gente não sai de casa, não se exercita, é muito ruim, né?
É muito ruim, mas você tá emagrecendo, né?
Mas é porque eu tô ficando sem músculo, ficando raquítico.
Bom, beleza. Acho isso muito, muito legal. E em questão à sua autoconfiança, amor, você acha que depois que a gente começou a namorar, você acha que isso melhorou?
Não, com certeza. Com certeza. Você me trouxe muito uma realidade de quem eu era. Então eu sempre me afirmava muito, no bom sentido, né? Mano, você é bom, você faz isso. Tanto até que muitas coisas que eu decidi fazer, seja no meu Instagram, seja na minha vida profissional, seja imagem, você me incentivou, entendeu? Meu, essa foto é da hora, posta, faz e tal. Isso que é legal, você nunca foi aquela pessoa que reprimiu. Tem muita menina que, tipo, ah, o namorado é bonito. Não posta a foto não, sabe? E ciúmes.
Né?
Mas você não, pelo contrário, você sabia as qualidades, sabia do meu coração, sabia onde eu queria chegar, onde eu quero chegar ainda. Então você só impulsionou. Eu acho que eu melhorei muito do que eu era. Eu acho que eu, tipo assim, minha confiança não era ruim, não era pessoa com uma autoconfiança muito baixa. Ela não era excelente, mas eu acho que melhorou muito desde que a gente namorou. E eu acho que aqui no casamento, eu acho que tanto eu quanto você, a gente melhorou muita coisa mesmo.
Também acho. Até porque você estar com alguém, né? A gente tá aí juntos há 3 anos e meio, amor.
É, mais ou menos isso.
Então, estar junto com alguém há 3 anos e meio e você... Ai, perdão.
Vai dar 4... É, 3 anos e meio, vai dar 4 anos.
Ai, perdão, gente, bocejei. Mas você tá com essa pessoa, se sentir desejada para essa pessoa, isso traz, é um pilar, né?
É.
Que nos ajuda a se sentir mais confiante e tudo mais, até porque... A gente amadurece, né? Os anos passam. A gente experiencia coisas que nos fazem crescer e amadurecer, né? Então, aquilo que era, meu Deus, enorme e um problema do qual minha vida girava em torno, hoje em dia já não é tudo isso, entendeu?
E eu acho que se a gente for pensar nisso de uma forma diferente, graças a Deus aconteceu isso com a gente, porque a gente, graças a Deus, né, cara? A gente se encontrou e tudo mais. Mas se você tivesse casado ou namorado com uma pessoa que fosse fazer um relacionamento abusivo com você, ia ser o oposto, ia ser piorado, ia ser cada vez mais doentio pra você e nunca ia ser algo que ia ser sarado na tua vida.
Até uma questão que no namoro, né, eu sempre falei muito, até... Ah, voltando antes do namoro, quando a gente tava conversando, antes de namorar oficialmente, então a gente se viu em outubro, ficamos nesses 3 meses. Esses 3 meses foram essenciais pra eu, tipo, quebrar vários paradigmas dentro de mim. Então, tipo assim, de cara eu já te contava várias inseguranças que eu tinha em relação ao meu corpo. Então, tipo assim, eu nunca te enganei, sabe? De que eu era magra, de que minha pele é perfeita, tipo, dessas coisas assim, sabe?
Ah, isso é importante.
Mas mesmo assim, tipo, quando a gente foi se conhecer a primeira vez, eu estava muito insegura. Eu emagreci muito pra, tipo, só pra te conhecer. E tanto que eu nunca mais consegui voltar naquele peso, né? Mas, tipo, foi muito importante eu ser sincera contigo, sabe? Tipo, não te enganar.
É. Eu acho que a gente pensando nos relacionamentos, né? Tanto na nossa vida antes de a gente namorar com alguém ou se relacionar com alguém, a autoconfiança no sentido bom, né? Não passar do ponto, né? Ela é muito importante. Eu sei que isso a gente já falou, talvez. Mas quando a gente realmente sabe quem a gente é e a gente tem uma confiança muito boa, o relacionamento entre outra pessoa, ele acaba sendo muito mais fácil. Então, claro que a gente passou por exemplo, as coisas que eu ajudei a Camille, é normal, a pessoa que você for se relacionar, você vai ter que ajudar ela, né? Mas vamos pensar no mundo perfeito, onde os dois são 100% perfeitos, que não é o caso, que vai acontecer sempre, mas pensando que já vai, sei lá, 70% curado de todos os problemas, vai ser um relacionamento muito mais leve. Então, você que não tá namorando ainda, ou que tá pra começar, cara, ora pra que você possa já estar sendo curado de coisas que vão ajudar o teu relacionamento a ser mais leve. Porque, só continuando, por exemplo, uma vez eu já me parei refletindo assim, né? Ah, como eu queria que eu não tivesse namorado com outra pessoa e tivesse só conhecido a Camille e casado de primeira, assim, sabe? Já pensei muito nisso. Acho que talvez você também tenha pensado também. Mas eu pensei muito nisso, mas aí, ao mesmo tempo que eu pensei nisso, eu pensei, cara, mas ao mesmo tempo as minhas experiências me fizeram ter paciência, me fizeram ter entendimento,
te geraram crescimento.
Crescimento pra que enfrentar situações como a gente enfrentou junto, tanto você quanto eu, essas situações me fizeram ter uma experiência de poder lidar. Porque a questão era, eu decidi te amar. Eu gostava de você, gostei de quem você era, gostei de tudo de você. Então eu fui lá e tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu ia ficar com você antes de namorar, antes de casar. Eu decidi, é a Camille e eu vou e ponto final. Assim, só não ia casar com você se, sei lá, velho, Deus falasse claramente, não case com ela e que desse tudo errado. Mas eu insisti nisso até o último fôlego, porque eu tinha certeza que era isso. Eu gostava e decidi. Então, eu decidi que eu gostava de você, decidi sobre você. Então, beleza. Então, os problemas que a gente passou, eu decidi que eu ia arrumar, a gente ia passar por isso junto e tudo mais. A questão é, seria mais fácil se você tivesse sido curado antes? Seria mais fácil, com certeza. Então, e eu também. Seria mais fácil pra você se eu não tivesse que ficar cuidando dos meus pensamentos e não querer engordar? Seria muito mais fácil. Mas, a questão é, se acontecer, maturidade pra enfrentar os problemas. Enquanto não namora, o máximo de atenção pra você já se curar, pra não poder ter problemas no namoro, do casamento, etc.
E até porque no relacionamento a gente enfrenta situações que a gente não vai enfrentar solteiro. Né?
É verdade.
Tem coisas que a gente só aprende namorando, tem coisas que a gente só aprende casado. Mas, meu, faça o seu melhor enquanto isso, sabe? Se você tem algum tipo de problema que você sabe que não é saudável, que você sabe que vai afetar diretamente, que vai desgastar o teu relacionamento, e você pode tratar isso como solteiro, então trata, véi. Não espera casamento, não espera namoro pra você tratar isso, sabe?
Eu tava conversando com um amigo ontem, ele mandou um áudio falando que não tinha dado certo. Ah, ele tava gostando de uma menina, e ele falando que não tinha dado certo e tudo mais, e que não deu certo, enfim. E eu falei pra ele, falei, mano, fica em paz, velho. Porque a hora agora é de você aproveitar, fazer outras coisas. Curte teu ministério, curte tua vida, curte tudo. Desenvolve quem você é. E a hora que você perceber, você vai olhar pro lado e vai, opa, olha essa menina aqui. E você vai casar assim, ó, minutos.
É, acho que cada um tem o seu processo também.
Exatamente.
Tem gente que, meu Deus, casou com o primeiro namorado, e tem gente que namorou,
e nem casou.
Até encontrar, e nem casou às vezes. Então, tipo assim, viva o que Deus tem pra você hoje. Acho que isso é o mais importante. E uma coisa que sempre vem na minha cabeça, todas as vezes que eu me sinto frustrada em alguma coisa, ou até mesmo no nosso relacionamento, é que, cara, o meu foco não é o Victor. O meu foco não sou eu, o meu foco não é ministério, não é profissão. O meu foco é eternidade, cara. É construir coisas que serão eternas. Construir aquilo que meu pai quer que eu construa. Tipo, o foco tem que estar em Jesus, gente. É isso que importa, de verdade. Então, assim, procure construir isso no seu coração, sabe? Porque vai trazer uma perspectiva muito mais madura nos traumas, nas dificuldades, nas experiências ruins, e também vai te dar uma sobriedade para quando você viver os bons momentos, para você não se tornar um soberbo, um arrogante, né? Isso é muito importante, gente.
A gente tem aprendido muito com esses tempos, né? Nosso primeiro ano de casamento. E até a Camila tava falando comigo esses dias, né? De como que o que a gente tem vivido nos últimos dias, enfim, todas as coisas que a gente viveu nesses últimos tempos, tem criado em nós consciência para que aquilo que a gente construir agora e colher no futuro, a gente possa ter corações íntegros, a gente possa ter um ministério constante, a gente possa ter uma vida plena em Deus, sem que a gente possa viajar e falar coisa errada, enfim, machucar pessoas. Então todo o processo que a gente pode ter agora e ser curado vai ser um processo para que quando a gente possa estar na nossa plenitude e daquilo que Deus realmente chamou a gente para a gente cumprir na plenitude, a gente possa ser 100% centrado nele, com o nosso coração 100% em Jesus.
E isso nos leva, então, ao terceiro e último ponto que a gente pode discorrer hoje, que é a questão da vida espiritual, né? Eu acho que isso é muito importante a gente fazer um antes e depois.
Legal.
Eu tava num momento muito bom com Jesus quando encontrei o Victor. E confesso que eu me distraí muito quando eu comecei a namorar você, amor.
Desculpa.
Não é por tua culpa, por minha mesma. Eu centralizei muito a minha vida no relacionamento e deixei bem de lado a questão da vida espiritual, do secreto com Jesus. Até porque eu tava numa rotina muito louca, né, quando a gente começou a namorar.
E aí entra uma pessoa mais, você tem que dar
você
atenção.
Você ocupava a hora que eu gastava com Jesus, entendeu? Então, antes de dormir, eu ficava uma hora com Jesus. Daí, agora eu namorava à distância com você, eu tinha que ficar uma hora no telefone com você.
Uhum.
Então, tipo, vou ser bem sincera, assim, por um ano eu tive um relacionamento muito raso com Jesus. Tipo, diminuí muito a minha frequência no secreto, lia livro pra, tipo, sabe, pelo menos alguma coisa eu ter. Mas de ter tempo de secreto mesmo, assim, era uma coisa muito escassa. Sendo que antes da gente se encontrar, né, quando eu tava solteira, eu tava vivendo, assim, a mil. Eu tava até esses dias revendo os meus cadernos. E foi a época, assim, que eu mais fiz devocional, que eu escrevia, que eu estudava Bíblia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu sofri essa queda quando a gente namorou. Só que quando a gente noivou, eu me dei conta, né, de todos os problemas emocionais que eu tava tendo e de toda a evolução que eu precisava ter. E meio que eu retomei, sabe? Eu fiquei tipo, não dá mais pra levar com a barriga, sabe? Eu preciso levar com seriedade. Então daí eu, tipo, retomei, fui, sabe? Me aprofundei mais em Jesus e comecei a dedicar mais tempo no secreto. Só que daí quando a gente casou, minha vida virou do avesso, né? Porque eu saí da minha rotina, vim pra aqui, pra São Paulo. E foi um tempo muito escasso emocionalmente pra mim. E, né, gente, vocês sabem, quando a gente tá escasso emocionalmente, sem energia, a gente não tem energia pra nada. E é muito louco, porque por mais que eu orasse, lesse a Bíblia e tal, era uma coisa que, tipo, muito superficial mesmo, muito, muito superficial. Eu sempre fui de conversar com Jesus a todo momento, orar sem cessar, sabe? Sempre tive isso no meu coração e esse hábito. Mas de leitura da palavra constante, tipo, ai, todos os dias ler a Bíblia, sabe? Então isso, tipo, tô retomando hoje. Digo que melhorei muito esse ano.
Sim, verdade.
Muito, muito mesmo. Mas eu me dou uma gordurinha, assim, porque os primeiros 6 meses nossos de casado foram muito intensos pra mim. Mesmo.
Sim.
O que salvou foi eu e você, assim, o nosso relacionamento muito bom.
É brilhante.
Aqui em casa era o meu refúgio. Só que todo o resto, assim, ministerialmente e etc., tipo, desmoronou demais emocionalmente. Eu tive várias crises de pânico, tava ali num ciclo de crise de ansiedade. Coisas horríveis mesmo, assim, muito pesadas, que eu achava que eu ia morrer.
Uhum.
Então, foi... Eu me dou uma gordurinha, sabe? Pra, tipo, tá tudo bem, entendeu? Só que eu nunca deixei de, tipo, eu me sentia mal, eu nunca deixei de ir até os pés de Cristo, sabe? Eu nunca deixei de orar, nunca deixei de pedir conselhos, nunca deixei de, tipo, falar com a minha mãe, ou pedir pra que orassem por mim, ou alguma coisa do tipo, sabe?
O que eu digo sobre você, antes de falar de mim, né, nesse momento de casamento, você é uma pessoa muito sincera com Jesus. Então, tipo assim, por mais que talvez você se cobre por uma constância que você não teve, mas Jesus não tá, esperando de você uma constância na leitura da Bíblia. Ele tá esperando uma constância em confiança nele, uma constância em conversar com ele, e ter um relacionamento com ele. Lógico que a gente tem todos os pontos pra gente melhorar e tudo mais, mas você sempre foi muito sincero. Então, eu sei que esse ano 2020 tá sendo bem, bem melhor pra você, então, relaxa e vai.
E é muito louco porque eu acho que eu levei tanta pancada no passado, tanta pancada, que as pancadas que eu tô levando esse ano não estão me derrubando do jeito que iriam me derrubar se fosse ano passado. Porque ano passado, quando eu levei as pancadas, eu me derrubei.
Derrubei.
Esse ano já começou já. Já levei algumas, já, de ter que me posicionar e, tipo, não, vamos lá. E não perder minha paz, sabe? Então, isso eu fiquei muito feliz.
Bom, quando a gente começou a namorar, a mesma coisa. Porque eu tinha, realmente, então, acordava cedo, trabalhava, estudava. A hora que eu tinha pra estar com Jesus era de noite e realmente ocupava esse espaço. O que eu fiz na época? Eu lembro que eu comecei a fazer o meu tempo com Jesus. Então, eu sempre fui assim. Beleza, me ocupei em tal horário, eu tentar achar um horário. Então, realmente, na época caiu um pouco daquilo que eu tinha. Mas eu me forçava a ter o meu tempo, então, no carro. Não sei se você lembra. Então, eu chegava da faculdade, do trabalho, na faculdade, era ali no momento. Então, tinha uma hora, meia hora, uma hora ali que eu ficava com Jesus. Uma coisa que sempre me ajudou muito, né? Por exemplo, tentar explicar isso. Como eu nasci e cresci na igreja, então, e sempre amei música e cantar e tudo mais, eu sei como fazer uma adoração. Tenta me entender. Eu sei fazer uma adoração que não seja adoração, entendeu? Eu sei como funciona a parada. Eu sei fazer algo que as pessoas possam sentir.
Algo emocional e espiritual.
Mas eu, depois de um tempo, quando eu contei Jesus de verdade, eu comecei a buscar Jesus para que isso não fosse emocional, que fosse real. Então, uma coisa que me ajudou muito a crescer com Jesus nesse tempo foi que foi bem a transição da minha vida, onde eu não só adorava, fazia adoração, eu comecei a pregar também. Então, eu saí da zona de conforto, onde eu precisava tirar aquilo que era meu conhecimento, meu domínio, que era música e cantar, etc., para algo que era totalmente novo. Então, quando foi na época que eu comecei a liderar o pequeno grupo na faculdade. Então, eu precisava pregar toda semana. Então, toda semana eu tinha que me forçar a isso. Então, me ajudou muito mesmo na época. E foi indo. Então, a gente começou a namorar, isso me ajudou demais. A gente começou, quando a gente noivou, eu continuei mesma coisa e tudo mais. E aí, quando chegamos no nosso casamento, foi algo muito diferente. Tanto que os nossos primeiros 2 meses, pra mim, foram péssimos com Jesus. Senti assim, não que eu... Assim, péssimo acho que é uma palavra pesada. Mas, tipo assim, não tava tendo o que eu queria. Mas aí, quando a gente foi pra Brasília, e aí eu conversei com o João Marcos... Enfim, depois daquele dia, eu falei... Ele me deu uma pancada, o cara, que falou assim, cara, você precisa arranjar tempo. Mesmo meio sem tempo. Aí eu olhei pra aquilo e falei, então demorou, então eu vou acordar cedo. Eu vou fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu deixei de esperar um momento que eu tivesse livre. E eu me fiz ter um momento livre, que era acordar cedo. Consegui todos os dias? Não. Mas eu tentei a maior parte dos dias. E quando eu não conseguia, eu dava um jeito. Então, por exemplo, na época que eu tava com carta, quem não sabe, eu perdi minha carta, eu tava acordando cedo e fazendo isso. Depois, quando eu perdi minha carta e comecei a andar de trem, o tempo que eu gastava lendo a Bíblia, lendo algum livro, eu comecei a conseguir ler no transporte público. E meu tempo de oração eu tinha entre alguns outros momentos. Então, eu aproveitei meu tempo, entendeu? Então, na verdade, eu tenho... Esse tempo de quarentena tem sido muito bom, porque eu tenho acordado cedo, eu tenho feito de boa, e tem sido maravilhoso. E esse é o projeto de vida, né? Ter tempo assim. Mas enquanto o tempo é corrido, eu desenvolvi um método que eu ou eu acordo mais cedo, ou eu dou um jeito de ter esse tempo com Jesus. Mas tenta sempre ter o tempo com Jesus. basicamente isso. Mas foi um aprendizado que eu tive que ter, me adaptando, porque depois que você começa a namorar ou casa, a sua vida não é só o torno de você. Você tem que entender que tem outras demandas e tudo mais.
Eu creio que a chave, né, de tudo na nossa vida é equilíbrio, né? A gente entender que nossa vida, ela passa por fases, né? Ter essa sensibilidade de entender o que Deus quer da gente hoje, né? Na situação que a gente está vivendo hoje. E ter maturidade para entender quando você se dá uma gordurinha e, tipo, não, tudo bem. E quando você tá sendo omisso, entendeu?
Exato.
Então, isso é muito importante. Você, você não tá conseguindo ler a Bíblia, mas você tem que continuar se relacionando com Deus. Isso aí tem que ser inegociável. Você precisa estar em contato com o Senhor, você precisa orar em língua, você precisa orar, você precisa conversar com Jesus, você precisa trazer as situações da sua vida, a presença de Deus. Então, tipo assim, isso é essencial para que a gente cresça, amadureça e sofra menos, né, gente?
É.
Claro que a nossa vida com Jesus não é perfeita, mas faz parte.
Eu tava conversando com um amigo ontem, eu tava falando, né, que a nossa vida, ela pode ser uma montanha-russa, altos e baixos, mas tem que ser uma montanha-russa que só sobe. Imagina uma linha, tendência de subida, tem os altos e baixos, mas os baixos sempre estão mais altos que os últimos baixos. Então, tipo assim, por mais que você está no baixo de hoje, tem que tentar sempre estar num baixo que seja mais alto que o teu último baixo.
Uhum.
Sempre uma tendência de crescida com Jesus. Uhum. Conhecimento de Jesus, profundidade com Jesus, porque a nossa vida, a gente jamais na nossa vida, eu não acredito que a gente vai conseguir ser 100% constante, 100% perfeito, porque a gente não é. E o dia que a gente for, eu acho que a gente vai ser arrebatado. Uhum. Mas a questão é, nos nossos altos e baixos, até lembrei agora, né? Tem uma palavra que eu preguei ano passado na igreja, e ela tá no podcast da Igreja Jardim, e ela chama O Próximo Passo é Andar. E eu falei basicamente sobre isso, que foi uma visão que Deus me deu, de que os vales, né? Então, o vale, imagina você estar num vale. O vale é a tendência, o próximo passo é você subir para um outro pico. Então, não importa que você está no alto ou você está no baixo, o importante é você nunca parar de andar.
É isso. Eu creio muito nisso, até porque se a gente segue, né, esse tipo, essa linha de pensamento, a gente combate as acusações de Satanás, né?
Exatamente.
Então, a gente combate aquela questão de, tipo, eu errei, pequei, então eu sou merecedora de estar em contato com Jesus, sabe? E eu acho isso muito, muito importante. É sinal de maturidade, né? Eu sei que quando a gente é novo, quando a gente tá ali começando, né, com Jesus, isso acontece demais, então a gente peca e a gente quer ir pra longe. Mas eu creio que quando a gente recebe essa revelação de, tipo, os braços do meu pai estão sempre disponíveis pra mim, não importa o meu estado, acho que isso, sabe, é mudado dentro da gente e a gente consegue combater essas acusações que nos afastam, né, do lugar, do único lugar onde a gente precisa estar, estando bem ou estando mal, né. Bom, gente, eu acho que se a gente pode concluir esse assunto todo de uma forma respeite as estações que você está vivendo, não queira viver o amanhã, sabe, não queira construir coisas só pensando no amanhã. Viva hoje. Viva aquilo que o Senhor tem pra você hoje, sabe? E não construa sua vida baseada no que você quer gerar nos outros. Construa sua vida baseada no que o Senhor quer de você.
É isso aí.
Sabe? E eu acho que isso é essencial pra gente construir uma autoestima saudável, uma autoimagem saudável. E eu não tô dizendo que as nossas experiências são válidas para todo mundo, mas a gente tá aqui sendo vulnerável para ensinar o que a gente aprendeu, sabe? Se serve para você, fechou, se não serve, tudo bem também, mas o fundamento, o foco é sempre buscar no Senhor estratégias e conhecimento, sabedoria para lidar com as situações difíceis e humildade. A gente sempre fala muito disso.
É.
A gente só cresce quando a gente é humilde para reconhecer que a gente tá sendo falho em alguma área, sabe?
E complementando, quando você vê que você falha em uma área, isso é um alarme. Então, putz, me olho e vejo que sempre me olho e me acho feio, me acho autoestima baixa, etc. É uma coisa que você tem que olhar, é um alarme. Cara, então eu preciso orar e ir atrás de ajuda em relação a isso.
Uhum.
Porque quanto mais cedo a gente consegue arrumar os nossos problemas e ser curado, entrar no processo de cura em relação a isso, vai trazer facilidade pro nosso futuro.
É. E se você, menina ou menino que tá me escutando aqui, você acha que a sua autoestima ela vai mudar tendo uma pessoa ao seu lado, tipo, casando e, sei lá, transando vai resolver o seu problema?
Uh-uh.
Isso não acontece. Até hoje eu lido com isso, com baixa autoestima, até hoje, e isso não te faz menos espiritual, isso não te faz uma pessoa ruim. Eu escutei alguém falando que, nossa, que perda de tempo ficar preocupado se você tá gordo, se você tá magro, tem tantas outras coisas pra você se preocupar. Sendo que a gente sabe que a vida não é simples assim, né? Fácil pra quem não sofre com isso, falar isso, né? Mas, então, feche os teus ouvidos pra esses coaches aí, pra esse povo que vive um evangelho só paz e amor, como se tudo fosse fácil. Aquelas pessoas que... Nossa, né? Supera tudo, né? Que incrível essa pessoa. Parece que ela supera tudo, né? Nossa, meu Deus, né? Quem sou eu? Porque eu não supero nada. Supero poucas coisas na minha vida, né? Então, se desintoxica dessas pessoas, porque elas fazem muito mais mal pra gente do que bem. E se apega ao que o Senhor tem pra falar pra você. Se apega a conhecimento. Se apega a pessoas que te levam pra mais perto de Deus. E que te estimulam a viver de uma maneira genuína e autêntica.
É isso.
É isso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Então, eu, @Bember, no Instagram e no Twitter.
Eu sou, @CamilleCabanas, no Instagram. E Cabanas Camille, no Twitter.
Escuta nossos outros episódios. Tem muito episódio bom. Conta nossas histórias, risadas. Enfim, muita coisa. E não esquece, como a gente falou também, de seguir agora o nosso perfil Together, Senhor e Senhora Bember, no Instagram.
E também, gente, até hoje mesmo eu postei no meu Instagram, lembrando vocês que tem vários vídeos no meu IGTV discorrendo sobre alguns assuntos bem legais, como namoro, ciúmes, etc. E também tem alguns destaques no meu perfil, então lá naquelas bolinhas de destaque, você roda pro lado. Tem alguns temas muito legais, como amizade, faculdade, etc. Também discorro alguns assuntos que são bem importantes e bem relevantes, tá bom?
Fechado. É isso, então.
É nóis.
É nóis, gente. Beijo pra vocês. Boa semana, bom final de semana. Bom tudo. É nóis.